uma força-tarefa com quase 7 anos de existência. Um grupo responsável por investigações e denúncias que mexeram com o jogo de poder no Brasil. Um trabalho que obteve avanços contra a impunidade, mas que também é acusado de atropelar o direito para fins políticos. Um modelo que vai perdendo fôlego e espaço, e que agora chega ao fim em Curitiba, capital do Paraná, onde tudo começou. Eu sou o Conrado Corsaletti, e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021, dia em que procuradores da República em Curitiba anunciaram o fim da força-tarefa local que conduzia investigações e processos da Lava Jato. O anúncio ocorre quase 7 anos após o início da operação a partir da capital do Paraná, lá em março de 2014.
Trata-se aí do fim de um modelo que marcou as investigações da Lava Jato, que é o modelo de força-tarefa. As forças-tarefas são uma espécie de mutirão de investigadores. Vários procuradores são destinados a trabalhar exclusivamente num caso, se dedicando a fundo. Esses procuradores atuam em parceria com profissionais de outras áreas, como policiais e auditores fiscais. Isso costuma acontecer em casos de grande repercussão.
Lá em Curitiba, o grande caso que levou à criação da Força-Tarefa da Lava Jato foi o mega escândalo de corrupção da Petrobras, um esquema que envolvia doleiros, empreiteiros, diretores da estatal de petróleo e políticos, com contratos superfaturados, pagamentos de propina, lavagem de dinheiro e contas no exterior.
Atual coordenador da Força-Tarefa, que agora se desfaz, o procurador Alessandro Oliveira divulgou um balanço da operação. Ele disse o seguinte, abre aspas, "O legado da Força-Tarefa Lava Jato é inegável e louvável, considerando os avanços que tivemos em discutir temas tão importantes e caros à sociedade brasileira. Porém, ainda há muito trabalho que, nos sendo permitido, oportunizará que a luta de combate à corrupção seja efetivamente revertida em prol da sociedade, seja pela punição de criminosos, pelo retorno de dinheiro público desviado ou pelo compartilhamento de informações que permitem que outros órgãos colaborem nesse descortinamento dos esquemas ilícitos que assolam nosso país há tanto tempo." Fecha aspas.
No balanço apresentado nesta quarta, os procuradores listaram 79 fases deflagradas, 1.450 mandados de busca e apreensão, 211 conduções coercitivas, 132 mandados de prisão preventiva, 163 mandados de prisão temporária, 130 denúncias, que são as acusações formais, 533 pessoas acusadas, 278 condenadas e 735 pedidos de cooperação internacional. Segundo o Ministério Público Federal, R$4,3 bilhões foram devolvidos à Petrobras ou aos cofres públicos a partir das iniciativas da operação.
Com o fim da força-tarefa, os procuradores que atuavam na Lava Jato vão integrar agora o GAECO local, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Esse grupo também prevê colaboração com outros investigadores, como policiais. Os 4 procuradores que estavam na Força-Tarefa vão poder continuar atuando nas frentes que ainda restam da operação, mas a dedicação deixa de ser exclusiva. A previsão é que eles lidem com questões em aberto da Lava Jato pelo menos até outubro.
A Força-Tarefa da operação em Curitiba já chegou a ter 14 procuradores da República. Aos poucos, a equipe foi sendo reduzida e esvaziada, e o modelo passou a ser criticado, assim como os métodos dos procuradores. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, indicado ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, é um dos críticos do modelo das Forças-Tarefas. Chefe do Ministério Público Federal, o Aras diz que há um excesso de autonomia desses grupos e já chegou a afirmar que a Força-Tarefa de Curitiba era uma espécie de caixa de segredos. Outras Forças-Tarefas pelo Brasil que lidavam com a Lava Jato também estão sendo extintas.
A Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba obteve conquistas contra a impunidade, mas seus métodos sempre foram questionados. Esses questionamentos partiram primeiro do grupo político que estava no poder quando a operação começou lá em 2014. Integrantes do governo federal e do partido que comandava a presidência, o PT, falavam de um direcionamento político da Lava Jato.
Em meio a denúncias, mandados de busca e apreensão quase diários, prisões de gente poderosa, a opinião pública deu um grande apoio à operação. Essa era uma estratégia aberta, inclusive, da Lava Jato, ter o apoio popular. Outras frentes de investigação se abriram em vários estados e a marca Lava Jato passou a ser usada por boa parte dessas frentes de investigação, que passaram a apurar casos de corrupção para além do esquema da Petrobras.
Na justiça, os pedidos dos procuradores avançavam. O clima de combate à corrupção ganhou tração nas várias instâncias judiciais. Ali no começo de 2016, com o governo Dilma Rousseff nas cordas, o então juiz da Lava Jato em Curitiba, o Sérgio Moro, divulgou uma série de áudios de diálogos do ex-presidente Lula, também do PT.
Lula, deixa eu te falar coisa. Seguinte, eu estou mandando o Bessia junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá?
Tá bom.
Esse áudio que você acaba de ouvir foi o principal, no qual Lula tratava de sua indicação para a chefia da Casa Civil com a Dilma. O áudio foi interpretado como uma obstrução de justiça. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, entendeu que a presidente estava indicando o seu padrinho político para o ministério para que ele ganhasse foro privilegiado e assim tivesse as investigações contra ele tiradas das mãos do Sérgio Moro. Em um outro áudio dessa leva que foi divulgada pelo então juiz da Lava Jato, o Lula fala com a Dilma sobre como ele estava vendo a influência da Força-Tarefa de Curitiba.
Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? Nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba.
O ex-presidente cita o Judiciário e o Legislativo, que então tinha o Eduardo Cunha como presidente da Câmara e o Renan Calheiros como presidente do Senado, ambos alvos da Lava Jato. E fala aí da República de Curitiba, numa referência à República do Galeão. O nome República do Galeão foi dado pela imprensa ao inquérito policial militar instaurado para apurar o atentado sofrido pelo jornalista Carlos Lacerda, maior opositor do então presidente Getúlio Vargas durante o seu último governo. Trata-se de um episódio da história brasileira ocorrido na década de 50, envolvendo investigações que levaram ao isolamento de Vargas, que depois se suicidou.
O termo usado pelo Lula de forma pejorativa contra a Força-Tarefa de Curitiba acabou se popularizando entre os opositores dos petistas no Paraná e passou a ser usado no sentido inverso, como algo a se orgulhar. Em Curitiba, a expressão começou a ser estampada em protestos contra o governo e em manifestações a favor do Sérgio Moro. O próprio Deltan Dallagnol, que era coordenador da Força-Tarefa, passou a usar o termo também.
Bom, quem é Deltan? Deltan é procurador da República, que trabalha hoje coordenando a Lava Jato em Curitiba. Nós somos responsáveis por investigações criminais, por fazer os acordos de colaboração criminal, fazer pedidos de cooperação internacional. Trabalhamos junto com a Polícia Federal e apresentamos nossos pedidos ao juiz Moro, que os decide. Nós temos trabalhado na...
Aí o Deltan Dallagnol, num culto da Igreja Batista, da qual ele faz parte, falando da sua atuação na Lava Jato. Então ele completa, fazendo referência à expressão usada por Lula.
Fui líder de célula por muito tempo lá e agora eu tenho uma coisa nova do meu currículo. Agora eu sou um cidadão da República de Curitiba.
Bom, como a gente sabe, a Dilma caiu em agosto de 2016, sofreu impeachment. Não por causa das denúncias da Lava Jato, mas por manobras fiscais. O Brasil estava em recessão e a relação da Dilma com um Congresso acuado pelas denúncias de corrupção estava degringolada. O Lula foi condenado no caso Triplex do Guarujá pelo Sérgio Moro, teve a condenação confirmada em instâncias superiores, foi preso e acabou impedido de disputar as eleições de 2018 quando liderava as pesquisas.
E como a gente também sabe, quem ganhou aquela eleição foi o Jair Bolsonaro, que surfou bastante na onda anticorrupção da Lava Jato. O Sérgio Moro deixou de ser juiz e entrou para a política, virou ministro da Justiça do Bolsonaro. Os questionamentos à imparcialidade do Moro começaram a se ampliar para além dos petistas. Aí então vieram os diálogos da Vaza Jato, uma série de trocas de mensagens entre os procuradores da Força Tarefa de Curitiba com o então juiz da Lava Jato.
Esses diálogos, revelados pelo site Intercept Brasil em parceria com um consórcio de veículos de comunicação, mostravam o Moro combinando estratégias com os procuradores, incluindo o Dallagnol. O Moro chegou a indicar testemunha que poderia ajudar nas investigações contra o Lula, deu orientações sobre provas, sugeriu alterar a ordem de fases da Operação Lava Jato e até antecipou para os procuradores ao menos uma decisão judicial. Nada disso pode. O Código do Processo Penal proíbe que juízes aconselhem as partes, e os procuradores são uma parte do processo, a parte da acusação. Já o Código de Ética da Magistratura diz que um juiz tem que ter distância equivalente entre acusação e defesa. Não pode ter aí um favoritismo para uma delas.
As suspeitas de viés político da operação também apareceram quando o Moro sugeriu recusar a delação do ex-deputado Eduardo Cunha, que hoje está preso pela Lava Jato, e quando o então juiz disse que era contra investigar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, adversário dos petistas. O Dallagnol, os outros procuradores e o Moro sempre puseram em xeque a autenticidade dos diálogos, mas sem negar diretamente seu conteúdo.
O Lula foi solto em novembro de 2019, com uma mudança de interpretação do Supremo sobre as prisões a partir de condenações em segunda instância. Em abril de 2020, o Moro deixou o governo Bolsonaro acusando o presidente de interferir politicamente na Polícia Federal. E em setembro do mesmo ano, o Dallagnol deixou a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba alegando questões pessoais. Isso aconteceu em meio aos questionamentos do procurador-geral da República indicado pelo Bolsonaro ao modelo das forças-tarefas. E agora a gente chega ao encerramento da principal força-tarefa da Lava Jato.
A Lava Jato de Curitiba, mesmo não existindo mais formalmente, ainda tem pela frente um ponto central sobre o seu legado. O Lula questiona no Supremo a imparcialidade do Moro. O ex-presidente quer que as decisões do ex-juiz sobre ele sejam anuladas. Os ministros já começaram o julgamento na segunda turma do tribunal. A turma é composta por 5 ministros. 2 já votaram contra a suspeição e, portanto, contra a anulação dos processos contra o Lula. São eles a Carmen Lúcia e o Edson Fachin. Ainda faltam votar o Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski e o Cássio Nunes Marques. Os 2 primeiros têm se contraposto aos interesses da Lava Jato de Curitiba em votos e declarações recentes. O Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro ao tribunal, tem seguido uma linha parecida.
O caso da suspeição de Moro está parado a partir de um pedido de vista do Gilmar Mendes. A previsão é que o julgamento seja retomado ainda neste ano de 2021. Ali, existem alguns caminhos que podem ser tomados. Os ministros podem anular ou não a sentença do Moro sobre o caso Triplex de Guarujá, que levou o ex-presidente à cadeia e o impediu de disputar as eleições de 2018. Podem também anular ou não um outro processo do caso do sítio de Atibaia, em que o Moro atuou, mas não deu a sentença porque já tinha deixado a magistratura para entrar para a política. Se o Supremo anular esse processo também, o Lula fica liberado para voltar a disputar eleições.
Em artigo aqui para o Nexo, publicado no sábado passado, o Michael Freitas Moalen, que é professor da FGV Direito Rio e pesquisador do Centro de Justiça e Sociedade, analisou essa questão e o impacto caso o Moro seja considerado suspeito nos processos do Lula. O professor prevê que, se isso ocorrer, as defesas de outros réus julgados pelo agora ex-juiz também devem construir seus próprios caminhos para anulações de sentenças. Portanto, a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba pode até ter terminado, mas aquilo que a operação produziu nesses quase 7 anos ainda está em aberto.
A corrida pela vacinação e os avanços obtidos com imunizantes produzidos em tempo recorde continuam a mobilizar o mundo em meio à pandemia do novo coronavírus. Agora, há novidades sobre a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório anglo-sueco AstraZeneca. O redator Estevão Bertoni está escrevendo sobre o assunto. Estevão, quais são as boas notícias relacionadas a essa vacina?
Um estudo de pesquisadores de Oxford, publicado na terça, mostrou que a eficácia da vacina britânica melhora quanto maior for o intervalo entre a primeira e a segunda dose. Se as duas doses foram dadas, por exemplo, com menos de 6 semanas entre elas, a taxa de eficácia é de apenas 55%. Se esse tempo entre uma dose e outra for prolongado para 3 meses, a mesma taxa pula para 82% para quem tomou as duas vacinas. A primeira dose, inclusive, poderia alcançar sozinha uma eficácia de 76% 3 meses após a aplicação. Mas os pesquisadores dizem que a segunda dose ainda é necessária para garantir o maior efeito do imunizante. Isso poderia beneficiar os planos de vacinação, pois mais gente poderia ser imunizada no primeiro momento até que mais vacinas fossem disponibilizadas. Outro dado importante do estudo é que houve redução de 67% nos resultados positivos para a Covid-19 entre os voluntários vacinados monitorados semanalmente pelos pesquisadores. Isso sugere que a vacina pode reduzir em até 2/3 a capacidade de transmissão do vírus. A pesquisa foi publicada, mas ainda não passou pela revisão de outros cientistas. Especialistas dizem que ainda faltam dados para cravar se o imunizante realmente impede a transmissão. A vacina de Oxford é a grande aposta do governo federal no combate à pandemia. A Fiocruz chegou a prever a produção de 210 milhões de doses do imunizante até o final do ano. Por enquanto, temos apenas 2 milhões delas importadas da Índia. O consórcio COVAX, da OMS, do qual o Brasil faz parte, prevê a entrega de outras 7,6 milhões de doses até o meio do ano, sendo 1,6 milhão no primeiro trimestre.
E quais as dúvidas que ainda existem em relação a essa vacina?
A vacina de Oxford já vem sendo usada por vários países, como Brasil e Reino Unido. Um grupo de países europeus, que inclui a Alemanha e a França, também decidiu usá-la, mas não em idosos acima dos 65 anos. Na Bélgica, o limite ainda é mais baixo, 55 anos. A questão é que as informações fornecidas pelo laboratório AstraZeneca, que fabrica as vacinas, trazem poucos dados sobre o efeito do imunizante em idosos que foram pouco testados. Por isso, esses países decidiram esperar até que novos estudos sejam feitos para liberar a vacina para o grupo considerado mais vulnerável. Muitos países só recomendam, por enquanto, a vacinação de idosos com imunizante da Pfizer. No Brasil, a Anvisa, que controla o uso das vacinas, também ressaltou que os dados ainda eram insuficientes, mas decidiu liberar o produto exigindo monitoramento dos vacinados para garantir a segurança e a eficácia. A situação com a Coronavac também foi a mesma, mas até agora nenhuma dessas vacinas apresentou problemas.
Esse texto do Estevão você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
A Rússia tem registrado protestos de rua depois da prisão em janeiro de um opositor do governo. Agora, há novidades em relação ao caso. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A Justiça da Rússia condenou ontem, terça-feira, o principal adversário político do presidente Vladimir Putin a mais de 3 anos de prisão. O advogado e ativista russo Alexei Navalny vai agora para uma colônia penal longe dos microfones, dos holofotes e da militância contra o Kremlin. Formalmente, Navalny foi preso porque, segundo o juiz, ele não compareceu para depor num caso pelo qual já havia sido condenado em 2014. Agora, olha uma coisa, a defesa do ativista disse que ele não compareceu para depor por uma razão muito simples. Navalny estava em coma. Ele tinha sido internado em agosto do ano passado, depois de passar mal quando embarcou num voo na Sibéria. O estado do ativista era tão grave que ele teve de ser transferido para um hospital na Alemanha. Os médicos disseram que Navalny tinha sido envenenado com um agente químico desenvolvido pela KGB, o antigo Serviço Secreto Soviético. Todos os olhos se voltaram para Putin, que em sua defesa deu uma resposta surpreendente. O presidente russo disse que não mandou envenenar Navalny, porque se tivesse mandado, Navalny estaria morto. Agora, nesse julgamento de terça-feira, o caso envolve supostos desvios cometidos por Navalny e por seu irmão na filial russa de uma empresa francesa. Organizações de direitos humanos dizem, no entanto, que a acusação contra ele é falsa. Foi forjada para calar o nome mais forte da oposição a Putin. Todas as maiores potências ocidentais condenaram Putin à época do envenenamento e estão condenando o governo russo agora pela prisão de Navalny. O episódio está se transformando em mais uma queda de braços entre presidentes que dizem defender os direitos humanos e as liberdades individuais e um presidente, no caso Putin, que se diz alvo de uma trama internacional arquitetada com a intenção de prejudicá-lo.
do fim da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, passando pelos novos dados sobre a vacina de Oxford e fechando com a condenação do principal opositor do governo russo, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Estevão Bertoni e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais.